Saudações, queridos viajantes de todos os reinos. Eu sou o Cast e sejam muito bem-vindos ao Café na Taverna, nosso programa semanal onde conversamos e debatemos sobre os mais variados assuntos que existem. E continuando na nossa leva de programas atrasados, programas que estão na geladeira há mais de um ano, dessa vez eu trouxe o Rômulo diretamente do Supernovas Podcast para conversar com a gente sobre games. Mais especificamente, se ainda existe originalidade nesse mundo dos videojogos. Será que ainda temos jogos originais ou é tudo uma cópia do que já foi feito antes? Bom, vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Lembrando que na descrição desse programa você pode achar vários links para as nossas redes sociais e caso queiram entrar em contato com a gente, só mandar um e-mail para cafenatavernapodcast@gmail.com ou deixar um comentário no post do episódio lá no nosso site em www.cafenataverna.com.br. E também, caso seja da sua vontade, dê 5 estrelas em qualquer agregador que você estiver ouvindo que permita esse tipo de avaliação. E se você estiver no Spotify, dá uma conferida na pergunta da semana que talvez a gente leia futuramente em algum programa. Pois então, vamos ao que interessa. Mano, quando eu penso em originalidade ou falta de originalidade se tratando de videogames, eu só consigo pensar em Walking Simulator.
Ah, é? É a primeira coisa que tiver em mente.
É a primeira coisa, porque é aquela câmerazinha em terceira pessoa, geralmente em cima do ombro, e aí às vezes varia um pouco a gameplay, às vezes tu pode atirar, às vezes tu solta magia, mas no geral é tu andando por um mapa enquanto coisas acontecem. É. Não foge muito disso.
É, eu pessoalmente não curto muito esse tipo de jogo, embora tenha algumas pérolas, assim, o Gone Home, por exemplo, gosto bastante, mas por outro lado... Nossa, teve uns que me irritaram, assim, tem um trauma, praticamente.
É complicado falar de Walking Simulator porque ele tenta retratar nossa vida. Nossa vida é um Walking Simulator. Uhum. Nós andamos, fazemos coisas diferentes e andamos.
É, eles tentam projetar também histórias, uma narrativa, só que num pacing tão desinteressante que... Sabe quando a gente usa o argumento de que videogame é bom porque é como se fosse um filme que você joga, você está decidindo coisa. Walking Simulator vai ao máximo... A enésima potência disso e fica chato. Eu preferia estar vendo um filme, porque é um tipo de passividade que eu não quero ter. Eu preferia estar vendo alguma coisa que vire a página sozinho pra mim, sabe?
Pois é, eu sou do outro lado da moeda, eu gosto, porque eu acho que quando tu tem as limitações, tu acaba sendo obrigado a inovar, tem que ser inventivo. E apesar de a discussão ser no cerne de que as coisas não mudam realmente, porque é tudo baseado na mesma camerazinha em cima do ombro, preso dentro dessa estrutura, tu tem coisas que, ao meu ver, são suficientemente atraentes pra compensar o fato de que é basicamente um jogo com outro, o mesmo jogo com outra skin. Dando um exemplo aqui, citando o tão já citado aqui nesse podcast, o Red Dead Redemption, que ele não tem uma... gameplay muito inventiva, tem uma narrativa muito forte, porém o que me ganha naquele jogo, que eu falo há anos e eu vou continuar repetindo, é a imersão dentro do mundinho, porque apesar que sim, tu andar pra cima e pra baixo, tem que ir do ponto A ao ponto B, e às vezes tu tá num cavalo, às vezes tu tá a pé, às vezes tu tá numa carroça, a sensação de que você pertence àquele mundo e de que a sua presença ali faz diferença pra aquele mundo, é um exemplo do que eu quero dizer. No meio da limitação, tu cria coisas diferentes.
Acho que esse tipo de walking, Rockstar, tá, ele se paga mais do que aquele hardcorezão mesmo, sabe? Tipo, Dear Esther ou Everybody's Going to the Rapture, que você só anda e fica como um detetive pra lá e pra cá, num espaço moderadamente pequeno. Já Resident Evil acho que te entrega... Consegue ludibriar, consegue tacar coisas, pequenas coisinhas assim que vai te distraindo bem mais, sabe?
Sim, mas mesmo sem todo esse investimento e toda essa purpurina por cima, vamos dizer assim, indo pro outro lado da moeda, citando um jogo indie, eu não sei se eu vou pronunciar certo, What Remains of Edith Finch.
Esse é um dos que eu gosto.
É um jogaço. e é um walking simulator. É em primeira pessoa, ele não é em terceira pessoa, mas simplesmente caminha pelos mapas enquanto a história vai se desenrolando à sua frente. Uhum. Só que é tão inventivo. Tipo, não é spoiler, mas o jogo todo se passa numa casa. E tu pensa, putz, um jogo inteiro dentro de uma casa, sem mais nada, e é um walking simulator na bruto, vamos dizer assim, é um walking simulator hardcore mesmo, porque tu só anda mesmo. E mesmo assim ele consegue encantar na simplicidade, através da inventividade do que ele faz com tanta limitação.
Ele tem uma espécie de antologia de família, né? Conta histórias de figuras familiares muito pitorescas e tal. Então, cada um jogo ali dá seu jeito de entregar alguma coisa que se valha. E esse é um desses.
Sim. E apesar de ele ser um jogo linear, ele não é mundo aberto, suas escolhas não afetam a narrativa dele não é linear. Porque isso é algo inventivo pra, de novo, jogar purpurina por cima pra tu esquecer que tu só tá andando pra cima e pra baixo. Porque a história, ela vai se desenrolando como tu comentou, em antologias. Então, às vezes, tu tem uma história lá do passado, outra mais do presente. Aí, às vezes, tem uma história que tu não sabe muito bem onde conectar na cronologia. Só que aí, de repente, tem uma história que já, opa, eu consigo ligar isso a isso, isso aquilo. É um exemplo de um walking simulator que, pra mim, é muito bem feito. E é um indie. É um jogo feito com pouquíssimo investimento.
Jogou Soma?
Soma, não.
Que eu acho que ele deu na Plus. É maravilhosa a história. Apesar de ser um walking simulator com leves toques de se esconder, que tem um pouquinho de terror, mas tem uma história maravilhosa de você é uma pessoa que está entre as últimas da humanidade numa estação espacial, se eu não me engano, e você transfere sua consciência para uma máquina. No processo você morre, você descobre que você está preso na consciência de uma máquina e você vai conhecendo outras pessoas que estão presas na estação ali, também presas dentro de máquinas, querendo que alguém chegue ali e as liberte, e ele tem um questionamento muito sobre existencial, assim, é maravilhoso. O final é bem bombástico também, um jogo bonito, triste, recomendo.
Uma última recomendação é o Stanley Parable, que é também um jogo de walking simulator, você anda. Só que a narrativa, eu não vou dar muito spoiler, porque eu acho que é realmente um jogaço. E rapaz, é uma metalinguagem absurda dentro de uma metalinguagem. A narrativa geralmente é o maior destaque do walking simulator, em geral. Porque é meio que a única, o único subterfúgio que tu consegue fugir. Porque tu não tem muito o que inovar na gameplay. Poucos conseguem fazer isso.
A gameplay dele meio que invade a narrativa intrusivamente, assim. Inclusive a gente tá falando sobre quem copia, nada se cria, coisas novas, nice, híbridos. E esse Stanley Parable é um dos primeiros walkings que eu lembro, assim. De uma época que nem era estabelecido esse subgênero, e consigo lembrar outras coisas que tenta dar uma apimentada bem parecida. Não sei se você jogou Bastion, e ele tem essa característica do narrador sempre presente também, e se eu não me engano até outros jogos da Supergiant. Então, pequenas características marcantes de alguns jogos servem para construir outros. Às vezes um jogo novo é um Frankenstein de outras ideias antigas.
Exato, porque a indústria, ela tende a aprender com o passado, né? Às vezes não do jeito certo. Mas falando de Walking Simulator, só pra não confundir o ouvinte, o Walking Simulator, ele é literalmente, como eu comentei, o que a gente faz. A gente anda por um mapa. Acho que eu posso ter falado de um jeito que pareça que o Walking Simulator é qualquer jogo. Mario é um Walking Simulator, porque tu fica andando pro lado.
É, teve todo o debate em cima de Death Stranding, que é literalmente um walking simulator, mas em em outro espectro, assim. Então as pessoas ficaram, nossa, mas isso define tão melhor Death Stranding que é melhor trocar o nome desse gênero aí, de walking simulator, e dar o prêmio pro Death Stranding.
Sim, sim. Então, o walking simulator, quando a gente fala em walking simulator, são geralmente narrativas em que tu não tem muito o que fazer além de andar. Eu citei o Red Dead lá atrás, ele não é um walking simulator, assim, mas eu citei como um exemplo esdrúxulo, porque é basicamente o que tu faz o jogo inteiro, tu anda.
Sim.
Tu pode atirar, tu tem conversas, tu tem que roubar, tu tem a narrativa que envolve, mas no fringir dos ovos tu anda. Tu vai lá, fala com o NPC, ele te fala uma coisa, tu tem que andar, falar com outro NPC, às vezes tu tem que atirar em alguém, às vezes tu tem que fugir a cavalo, mas o Walking Simulator na raiz é o que a gente citou por últimos agora, que são literalmente jogos em que, muito provavelmente, na sua grande maioria, são em primeira pessoa, em que você anda por um mapa.
Sim. Aí gerou outros híbridos que não são de caminhar, mas a gente chama de experiências interativas, que são muitos dos jogos da Annapurna, por exemplo. Então, são jogos mais sobre sentir. Você não exatamente está sempre na pele ou em primeira pessoa vendo ela andar e tal, mas tem aquele mesmo gostinho de a experiência interativa, já que o Walking Simulator tem muito de videogame retirado dela, mas deixa poucos aspectos que compuseram videogame ao longo do tempo.
Exatamente. Cara, uma das motivações que eu tive por esse tema é a queridinha do brasileiro. Eu estou falando da querida Sony. Mês passado, lá no Supernovas, a gente fez um programa, se eu não me engano, o programa 46.
Isso.
Em que a gente estava falando lá da época que a Xbox comprou a Activision. E eu comentei com vocês que eu acho que falta identidade na Xbox. Falta algo que defina aquele jogo como um jogo Xbox. E a gente discorreu lá, conversou bastante sobre isso, eu não quero trazer esse assunto pra cá. Mas o que eu quero falar sobre isso? Eu usei como parâmetro, quando tu pega um jogo da Sony, principalmente nos últimos 10 anos, cara, tu sabe que é um jogo da Sony. Porque ele tem cheiro, ele tem aquele look and feel Sony. E o quanto isso é o efeito Marvel nos videogames, o quanto isso é capar a originalidade que jogos poderiam ter, e o quanto isso é garantir uma qualidade sobre a sua marca. Porque mesmo tendo essa sensação de que é sempre um jogo similar, que é feito pelos estúdios da Sony, mesmo assim são jogos que fazem imenso sucesso e ganham prêmios toda vez que são lançados. Então qual é a linha tênue entre usar algo que tá dando certo e aperfeiçoar, e simplesmente não evoluir mais e ficar, sabe, aquele velho ditado, não mexe no time que tá ganhando. Que linha tênue é essa que divide esses dois conceitos que a Sony tá vivendo no momento?
Eu acho que é o tempo, pô. O tempo mostra, o tempo mostrou o quanto as pessoas amavam God of War clássico, pula alguns anos, e o quanto as pessoas não aguentavam mais. Chegou ao God of War Ascension e ninguém ligou pra esse jogo. Tem gente que esquece da existência desse jogo. Tanto que ocasionou a maravilhosa ressurreição dele como franquia, que foi algo benéfico. Nem todos conseguem se sair bem nessa. Eu ainda tô esperando isso acontecer com Gears of War, por exemplo, que exatamente sofreu também esse boom de as pessoas amam, quem jogou ama, só que vai, tá socando ali, não vou dizer todo ano, porque não chega a ser um Activision ou, com God of Duty ou o Need for Speed. Mas mesmo assim, não tem como você ativamente todo ano entregar sempre as mesmas. O público sente um pouco, foi até um pouco de debate só a respeito disso, no lançamento, durante o lançamento na imprensa do Uncharted 4, que ficou muito naquele discurso. É o melhor, é o que faz melhor praticamente tudo, tem os gráficos maravilhosos, só que o frescor já não tá pegando mais, talvez seja uma hora aí, tanto que a Naughty Dog reconheceu isso e deu só um peidinho final ali, que foi Lost Legacy, e deu uma parada, né, vamos ver até quando, mas eu acho que eu diria que é isso, é o tempo, quantas marteladas você dá e até quando o público, eu acho que não aceita pra sempre. Mas não está errado. Você só precisa ter sensibilidade de saber quando isso aqui não tá, né, tá colando muito mais, não. A gente precisa sempre estar se movimentando pra entregar coisas diferentes. Ah, o bom da Sony é que dentro dessa coisa do terceira pessoa a ombro, muitos sentimentos, muita maturidade dentro de videogames, ela tem esse leque de opções diferentes. Tem Homem-Aranha, caso você queira aquele tipo de aventura mais moderna, Nova York, etc. Herói, você tem a coisa selvagem no Horizon, você tem samurai, você tem temáticas que você pode olhar. São temáticas que não se repetem entre si. Então você tem opções de vários temas de coisas. Você tem o pós-apocalíptico do Last of Us, por exemplo, apocalíptico moderno, né? E Horizon tem, mas é, brinca com essa coisa da pré-história, um twist estranho e engraçado disso.
E até mesmo quando eles repetem a temática, são pra lados completamente opostos.
É, o bom que existe essa conversa não dita em voz alta entre os estúdios. Ou existe, vai saber, né?
Que eu tô usando de exemplo o pós-apocalíptico, o zumbi no caso. Tipo, a gente tem pela Sony The Last of Us, que é um jogo sério, que é pesado, que é muito maduro, que trata de temas pesados, uma experiência angustiante de embarcar. E por outro lado, tu tem Days Gone, que é Rambo matando, sabe, toneladas e toneladas de zumbi que aparecem na sua frente. E os dois são de zumbi.
Exatamente. O segredo é você, pra fazer isso ir um pouco mais longe do que o normal, é você pelo menos ter várias temáticas. Existem inúmeras formas de você derivar uma coisa da outra. E eu acho que isso tá sendo feito bem. Tanto que ela tem esse poder de conseguir colocar Uncharted na geladeira, porque ela tem muito bem várias outras dezenas de franquias que podem brilhar aí. Quando forem, talvez, o pessoal ficar enjoado, vai lá e ressuscita o Uncharted e fica nessa, sabe?
Pois é, porque eu tava pensando aqui, quem estabeleceu essa identidade da Sony a partir do PlayStation, final do PlayStation 13, principalmente no PlayStation 4, foi a Naughty Dog. Uhum. Com o sucesso da trilogia original do Uncharted e com o sucesso avassalador de The Last of Us em 2013, eles meio que estabeleceram o que a Sony ia repetir pelos próximos 10 anos. Porque tudo depois foi essa. Esse foi o foco. Beleza. Histórias maduras, gameplay em terceira pessoa, um mapa aberto ou um mapa linear, focado muito na narrativa, em personagens, em grandes atores, em uma grande trilha sonora, em grandes histórias. A parte jogo acabou meio que muda, mas não tanto. Então, algo que, por exemplo, eu vejo que outra empresa tem, eu não sou muito familiarizado com ela, nunca tive um console dela, mas ela é tão forte no mundo dos games que acaba reverberando, que é o que a Nintendo. Que a Nintendo, ela tem um look and feel de Nintendo, tu sabe quando que é um jogo da Nintendo, só que eles continuam inovando assustadoramente depois de o quê? 40 anos de existência.
É verdade. Nisso, assim, a Microsoft tem esse caminho tortuoso, porque tá sempre acontecendo alguma merda e ela não consegue ter uma década de paz pra poder se estabelecer. O PlayStation, por exemplo, teve um streak muito bom com o PlayStation 1 e 2. Então, isso fez com que ela não precisasse muito. Não, abandona tudo que a gente tava pensando pra poder fazer contenção de dano, esse tipo de coisa. Tanto que a Sony precisou fazer isso no PlayStation 3 quando teve o vazamento dos dados lá, e assim nascia PS Plus, que sem ela acredito que não haveria Game Pass também, e contribuiu muito pra essa coisa de ser popularização de serviço em videogames, mas agora temos que observar pra ver se ela consegue fechar a porta do escritório e agora ir pensar um pouco em paz, agora que as coisas estão mais calmas lá fora pra ela.
Como eu botei na descrição do episódio, quero falar que existe uma evidente falta de originalidade nos títulos AAA lançados nos últimos anos. E se eu trocasse só uma palavra, ou um termo, dava pra usar essa mesma descrição para o cinema. Existe uma evidente falta de originalidade nos títulos blockbusters lançados nos últimos anos. Porque existe essa cultura do que é pra povão, do que é pra massa. Existe muito algoritmo por trás. Ah, não. Pra atrair o maior número de pessoas e o maior número de coisas tem que ir assim, 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 tem que ter essa estrutura. No caso do cinema, são os três atos, tem que ter o clímax, tem que ter uma cena de ação, tem que ter o herói desse jeito, uma heroína daquele jeito, tem que ter um vilão assim, aí no final o vilão perde. E nos videogames, eu tenho sentido que, obviamente, dentro de cada gênero, tá acontecendo algo. Talvez muito mais anos do que eu tenha pensado, mas, tipo, os maiores exemplos disso é FIFA e COD. FIFA é exemplo claríssimo, todo ano é o mesmo jogo, com, entre aspas, personagens novos, né? Porque eles atualizam os elencos. E COD também, todo ano é o mesmo jogo, só que agora é Segunda Guerra, agora é Guerra Moderna, agora é Guerra do Futuro. É. E parece que o mercado não anda. Tipo, uma das maiores, entre aspas, inovações... Talvez nem, tira essas aspas. Uma das maiores inovações dos últimos anos foi o Battle Royale. Só que como qualquer coisa que dá certo... satura rápido.
Sim, sim. É, criou-se na humanidade essa coisa de levar uma equivalência de... para se ter mais do consumidor, é preciso investir mais, é preciso gastar mais. E criou esse próprio monstro. Eles mesmos criaram essa bola de neve em que o mais é sempre ter mais show pirotécnico. E isso custa... ativamente é mais e mais caro. Então ficou muito mais difícil você arriscar numa coisa duvidosa, num gênero que não está em alta, num tipo de jogo que você não sabe se vai dar certo, porque você vai fazer uma coisa nova se você não tem uma bola de cristal, e é muito mais fácil você copiar o Battle Royale do amiguinho que tá dando certo. Então você vê uma coisa sendo feita e explode, pode ter certeza que dali em diante vai nascer um monte de coisa igual. Exatamente por isso. É difícil você aplicar investimento em coisas duvidosas. E isso não é só uma teoria minha, não. Isso é ativamente são notas de imprensa dadas ao público. Por exemplo, a Ubisoft que diz que... A Ubisoft e a Sony também falou que cada vez mais elas vão ativamente investir menos em IPs novas e coisas do tipo e focar mais só no que tá dando certo. Ou seja, continuações e continuações e continuações. E se vir uma coisa nova, Ghost of Tsushima, alguma coisa do tipo, sempre algo que é bem similar ao que já tava dando certo no estúdio do vizinho do lado, né? Então, acho que tem muito disso. A Nintendo, eu li num livro, um dos CEOs da Nintendo mais antigos falou, né? Acho que foi o Gunpei Yokoi que criou o Game Boy. A Nintendo, ela sempre teve, você pode reparar que é muito verdade, a coisa de... Não, a gente pega o hardware defasado e tenta fazer a miséria com aquilo. Porque isso vai... nos dá mais lucro, porque o investimento vai ser menor, porque a gente não... O Nintendinho, ele é feito com componentes dos mesmos componentes do Atari, que é comparavelmente muito, muito inferior. Você bate o olho, vê, isso é outra coisa. O Nintendinho é muito superior. Mas se você for ver, são basicamente os mesmos componentes. Então essa é a filosofia dele. Enquanto as outras... mais fácil a gente pagar um dinheirão aí, né? E bota uns gráficos foda e os melhores processadores, os melhores GPU. E é isso que o público vai querer abocanhar, porque é lindo de ver, é cinematográfico, é isso.
Pois é, porque muitas vezes isso tu acaba se entusiasmando com as novas possibilidades que alguma ferramenta nova possa trazer.
Exato.
E tu deixa de... ser inventivo, como eu comentei no começo do programa.
Exatamente.
Na limitação, citando o mesmo jogo lá da Edith Finch, na limitação, tem que inventar, tem que pensar fora da caixa. Quando tu tá tão transbordando por algum tipo de ferramentinha, tu acaba só fazendo o Ratchet & Clank do PlayStation 5.
Sim.
Que é um jogo bacana? É um jogo bacana.
Uhum.
Só que ele se apoia tanto na ideia dos portais, que mais tem?
Ele é o Crysis. Do PlayStation. Eu acho que a humanidade, ela funciona, quando você trata de cultura, funciona melhor na angústia. As melhores letras na música vão, você vai ver, foi por causa de alguma paixão perdida, alguma agonia. Cinema deve ser diferente, grandes histórias. Videogame, com certeza, também, você no perrengue, mas assim, claro que tem aquele limiar do que é crunch e o que é realmente trabalhar com limitações pra produzir coisas maravilhosas ali. Acho que um bom exemplo que vem à cabeça é o Donkey Kong Country, a música daquele jogo, né? no Super Nintendo.
Exatamente. E aí, outro exemplo que me veio à cabeça agora é o Symphony of the Night, Castlevania. Sim. Lá.
Você poderia muito bem seguir com o modelo 3D, já que você tem o PlayStation explodindo aí e provando que agora sim jogos em 3D dão certo, quando outros já tentaram antes, timidamente. Mas não, vamos fazer o que a gente sabe, aproveitando o hardware de outra forma. Vamos fazer o 16-bit definitivo aqui.
E pra quem não sabe a história, a Konami, que esse jogo foi lançado na troca da geração dos Super Nintendo pro PlayStation, né?
97 ele, se não me engano.
Ou no caso do Super Nintendo pro 64. E a Konami queria jogos 3D. Só que já tinha um jogo em 2D do Castlevania engatilhado. Que, tipo, não tinha mais como voltar atrás. Tinha que ter ser terminado de ser lançado. Então, enquanto tinha um time de desenvolvimento fazendo com as novas ferramentas, o mundo 3D, Nintendo 64, blá blá blá, uma outra equipe menor tava trabalhando no joguinho que tinha que ser feito pra geração antiga, e os caras simplesmente lançam um dos maiores jogos da história dos videogames. Enquanto Castlevania de 64...
Horrível, horrível. É aquilo, The Last of Us 1 é o melhor que o PlayStation 3 tem a oferecer, em vez de ficar tentando emular o que estava vindo por aí, o PlayStation 4. Pega o que você sabe de melhor e faz, não fica tentando inventar, pegar carona no futuro, tem que tomar muito cuidado com isso. Não, pega o que você sabe fazer de melhor até então e faz aí uma obra aí, com suas melhores ideias, acho que é isso.
Terminar o programa, então, falando do assunto da originalidade, porque esse tema é muito complexo. A gente vai conversar e talvez não chegue a lugar nenhum, porque o que, que é originalidade? O que, que é ser original? A indústria dos games existem há 50 anos, pelo menos. O que, que já não foi criado? O que, que já não foi inventado? Qual que é a nova tendência? Qual que é a nova moda? Será que a grande revolução dos videogames será o VR?
É.
Será um Sword Art Online da vida? Um mundo imersivo? Põe o capacete e entra no mundinho de verdade? Será que é só isso que nos resta? Não tem nada?
Tô vendo uma estagnação criativa aí, um pouquinho, no momento em que estamos.
Porque os jogos hoje, ou é um jogo de luta, ou é um jogo de corrida, ou é um jogo de esporte, ou é um jogo de aventura, que é na câmera atrás do ombro, ou um pouquinho mais longe, aí tu atira, ou tu bate com a espada, tipo um Assassin's Creed da vida, ou um Gears, ou até um Resident Evil, tá ligado? Que tem a temática de terror, mas câmera em cima do ombro e atirando que se mexe.
Sim, acho que a desculpa, entre muitas aspas, para se diferir de um jogo pro outro é a temática e a história. Enquanto a gente não consegue a nova inovação criativa, que é o suco mais difícil de se extrair da indústria, acho que os últimos que eu consigo pensar exatamente são o Battle Royale e antes o Minecraft, que a gente já gravou um programa sobre Minecraft, uma das ideias melhores nos últimos 20 anos, talvez. Estamos esperando a próxima. Enquanto isso, porque a criatividade é um grande telefone sem fio, né? Você pega a primeira pessoa do telefone e ela está falando de um jogo de corrida. E quando você checa a última pessoa na outra ponta, uma vai passando informação para outra, ela já vai estar falando de um jogo medieval Battle Royale que se passa no mundo de cyberpunk. Alguma coisa do tipo. Então, todo tipo de criatividade, ela é transformativa. Nada se cria, tudo se copia, eu diria mais, tudo se transforma.
Exato. E pegando esse gancho do tudo se transforma, um dos jogos mais recentes, que eles não inovaram, não revolucionaram, mas foi diferente e que eu comemorei absurdamente quando foi reconhecido no The Game Awards ano passado, é o It Takes Two.
Maravilhoso.
Que, no frigir dos ovos, ele pegou a ideia do split screen lá das gerações antigas e aplicou um monte de coisa que a gente já vê nos videogames hoje em dia, um monte de funcionalidades e mecânicas que a gente já viu em outros jogos.
Ele pega todos os gêneros de jogos e enfia lá. Tem até Diablo-like no meio daquele jogo.
E faz muito bem.
Tem porradaria de Street Fighter em cima de um avião.
Sim, cara.
Genial.
Então, dentro da falta de originalidade, tu acaba pegando um apanhado de coisas e criando um híbrido, criando uma mesclagem única, olha só.
Exatamente.
Através das cópias, tu cria algo diferente. Uhum. Pela mistura do que tu fez ali. É igual a natureza. Existem algumas centenas de elementos químicos que não mudam na natureza. Porém, a forma como eles se encaixam é o que traz toda a diversidade que a gente pode ver.
Exatamente.
No planeta inteiro. E eu acho que isso se reflete também na indústria dos games. Eu acho que hoje em dia a gente é muito beneficiado pela alta globalização e pela alta comunicação que a gente tem a nível de internet, porque há 20 anos tu era muito limitado às grandes indústrias. Tu tinha que estar ou com a Sega, ou com a Sony, ou com a Nintendo, ou alguma outra grande empresa third party, tinha que ter um financiamento absurdo, tu não tinha muito equipamento, ou era tudo muito caro pra produzir sozinho, e se tu produzir sozinho, como é que tu ia lançar, publicar um jogo é caro também, e mesmo se tu publicasse, com que dinheiro tu ia conseguir mandar pro outro lado do mundo? Resumindo tudo, hoje a gente tem a Steam. Apesar de a gente estar vendo nos AAA uma falta de originalidade pelo estagnamento da indústria, já que os grandes sempre vão seguir no que é seguro, a Sony ela seguiu o Uncharted por 10 anos porque deu certo.
Aí ela tá realizando um antigo desejo de videogames como mídia, que é deixar ela cinematográfica da forma correta.
Sim.
As pessoas sempre tentaram, às vezes conseguia, mas aí... Ah, mas não dá pra jogar muito, né? Ficou bem filme, mas pena que não dá pra jogar muito. Mas ela achou o sweet spot ali de jogabilidade com narrativa.
Sim. Porém, por outro lado, a gente tem os pequenos produtores, os pequenos desenvolvedores que estão por aí trazendo coisas diferentes. E aí, volta e meia, a gente vê... Obviamente que o It Takes Two é um exemplo muito diferente, porque foi publicado pela EA e teve todo marketing e tal. Mas a gente, sei lá, como teve nos anos anteriores, a gente teve um Celeste da vida que surgiu do nada. Um Hades, um Dead Cells.
Até a roupagem de Cuphead... Foi tão interessante que a gente meio que esquecia que era só um run and gun. Então é bem engraçado isso também. Você faz o máximo daquilo. Ah, já que é pra ter o máximo de show pirotécnico. Mesmo que a fórmula seja muito simples. Mas se tiver alguma coisa, um diferencial. Nesse caso, o que eu perdi. Ah, eu desenho a mão. Os caras morreram pra poder desenhar traço a traço. A mão. O jogo. Então, você sempre trouxe essas coisinhas assim. Vale a pena.
Recado de hoje, crianças, como diria o He-Man. Fiquem atentos aos pequenos produtores, aos caras que estão aí nas garagens da vida, produzindo com amor e com paixão ideias diferentes e inovadoras, porque é isso que resta. Voltando ao que a gente comentou no programa inteiro. O cara que é um pequeno produtor, é um pequeno desenvolvedor, ele não tem como competir com Red Dead Redemption. Não tem. Não tem material humano, não tem tempo e não tem recursos ou máquinas pra reproduzir aquele mundo inteiro. Então, o que, que ele é? Ele é limitado.
Porém, ele tem o maior poder de todos, a liberdade criativa, caso ele queira a exercer.
Exato, e através da limitação que ele possui e dessa liberdade criativa que tu comentou, ele pode inventar. Literalmente, essa é a palavra, inventar.
A palavra independente é muito pesada, né? Porque você não depende. Eu criei e não preciso ficar com medo se vai ser aprovado. Não, porque eu independo de uma empresa aprovar isso ou não. A minha ideia inovadora e tal. Cópias sempre haverão. As escaradas, tem umas também, a gente falou, né? Mas tem umas que realmente não merecem, assim. É só o jogo que quer tirar a criptomoeda de você. Sim, esse tipo de coisa. Não estamos nesse terreno aí, não. Estamos falando de outras coisas.
A gente não comentou o efeito Telltale na década passada. A gente não comentou os jogos de celulares.
É.
Que é uma cópia da outra infinitas vezes.
E aquelas que trancam, asseguram que não vai haver cópia, como o sistema Nemesis de Shadow of War. É.
Patenteei.
Gente, não pode copiar, não uso. Mas também ninguém nunca vai usar.